E aí galera, tudo bem? Eu sou o João e esse é o Sala do Júri, o podcast onde eu trago casos de crimes reais, com episódio novo toda terça-feira. Me segue no Instagram, @podsaladojuri, para poder conferir fotos dos casos que eu trago aqui semanalmente e para conferir também novidades do podcast. Se você está me ouvindo pelo Spotify, não esquece de classificar o Sala do Júri com 5 estrelas para poder ajudar o podcast a engajar e chegar a mais pessoas, tá bom? E hoje, sexta-feira, estou dando início aí ao nosso quadro Sexta Temática, que vai vir aí um mês sim, um mês não, e o mês de abril é o mês do sim. Então a gente tem Sexta Temática esse mês, e o tema do Sexta Temática vai ser Amante Fatal. E hoje eu vou começar com um caso aí bem cheio de informação, muita coisa aconteceu, teve injustiça. É, o caso hoje tá babado. Então é isso, gente. Já vou começar logo aqui. Vou parar de enrolar, porque tem muita história pela frente. Donald Ray Skinner era um rapaz que aos 20 anos de idade casou com a namorada que ele tinha desde o ensino médio. Ao longo dos anos, o relacionamento dos dois não era aquelas mil maravilhas, não. Mas eles viviam bem. Eles tiveram dois filhos, chamado John e Donald Jr. Mas a esposa do Donald um dia disse que queria se separar dele e foi embora, deixando o Donald sozinho com as duas crianças. O Donald era caminhoneiro, e além do emprego tomar muito tempo dele, porque ele vivia viajando, ele mancava de uma perna por causa de um acidente feio de carro que ele teve. Então ele precisava de ajuda para cuidar dos seus filhos. Foi aí que, em 1990, o Donald, com 33 anos, conheceu a Eileen Hawkins, que também era uma mãe solteira, que procurava emprego pela cidade. A Eileen tinha uma filha de 13 anos, chamada Christy. Então o Donald contratou a Eileen como babá. A Eileen, gente, era muito carinhosa com os filhos do Donald. Ela cozinhava muito bem, e nessa época, o Josh tinha 8 anos e o Donald Jr. tinha 11. E os meninos levavam verduras frescas para ela cozinhar e tal. E logo logo ela ganhou o coração dos meninos. E aí não demorou muito para o Donald e a Eileen começarem um relacionamento. O Donald ficou perdidamente apaixonado por ela. E apenas um mês depois de se conhecerem, eles se casaram no dia 28 de setembro de 1990. E aí eles se mudaram para uma casa na cidade de Palmetto, em Georgia. E como a Eileen trabalhava como babá, ela agora passou a ser dona de casa, cuidando dos dois filhos do Donald e da sua filha Christy. Mas foi a partir do casamento que o comportamento da Eileen começou a mudar. Enquanto o Donald estava em casa, ela era um doce de pessoa. Mas quando ele viajava a trabalho, ela mudava da água para o vinho e era super ignorante com os filhos do Donald. A Eileen começou a implicar tanto com os garotos que quando Josh completou 10 anos, ele passou a discutir toda hora com a madrasta. E ele foi ficando cada vez mais nervoso, ao ponto de piorar seu comportamento na escola. Em uma ocasião, ele brigou com um amigo no colégio, e como castigo, assim que ele chegou em casa, a Eileen o trancou no banheiro e ele ficou lá até o dia seguinte. Ele teve que dormir no chão do banheiro naquela noite. Num outro dia, enquanto a Eileen discutia com o Josh, lembrando que ele só tinha 10 anos, ela deu um tapa na cara do garoto, que foi tão forte que abriu a boca dele. Aí o próprio menino chamou a polícia, e o serviço de proteção à criança foi até a residência deles. Mas aí o Josh ficou com medo do que a Eileen podia fazer com ele, caso ele confessasse que ela tinha batido nele. Então ele acabou ficando quieto e disse que nada tinha acontecido. E aí a polícia e o serviço de proteção foram embora. Só que o Josh resolveu contar toda a verdade para o pai dele. Então ele chamou o Donald e contou tudo o que aconteceu naquele dia. Que ele estava discutindo com a Eileen e que ele levou um tapa dela. Mas aí, gente, o Donald não acreditou. E isso fez com que o Josh passasse a odiar a Eileen. Alguns anos se passaram e a filha da Eileen, Christy, com 17 anos, se casou com seu namorado da época, chamado Shane Shirley. Gravem esse nome que depois ele vai ser importante. E eles contaram a novidade, avisando que iriam se mudar para Stockbridge, que ficava no subúrbio de Atlanta. Aí o Donald, muito querido, virou para Eileen e falou assim: vamos mudar também, para todo mundo ficar perto. Vamos para Stockbridge. Aí a Aline ficou mega feliz, que ia ficar perto da filha, não sei o quê. Então acabou que todo mundo se mudou para lá. Só que nessa nova cidade, o dinheiro começou a ficar apertado. E o filho mais velho, Donald Jr., saiu de casa assim que ele fez 18 anos. E o Josh, nessa época com 15 anos, passou a ficar sozinho com o pai e a madrasta. E para ele a situação ficou insustentável, ao ponto do Josh começar a arrumar qualquer tipo de problema na rua e na escola para ver se alguém tirava ele dali de dentro. Ele chegou a fugir de casa 3 vezes, mas quando a polícia encontrava ele na rua, eles devolviam o Josh para casa. Mas aí, numa quarta vez que o Josh fugiu, a polícia encontrou o garoto e, em vez de levar ele para casa, chamou o Donald na delegacia. E aí eles informaram que o Josh teria que ir para um reformatório. Gente, o Donald ficou arrasado, mas o Josh ficou super feliz que ele finalmente tinha conseguido o que ele mais queria, que era sair de casa. Gente, só um adendo aqui. Essa mulher devia ser o cão. Porque o filho mais velho, assim que fez 18 anos, já meteu o pé. Já foi embora de casa. E o Josh não esperou nem os 18 anos. O garoto fugiu de casa milhões de vezes na tentativa de que alguém tirasse ele de dentro da própria casa, gente. O garoto ficou feliz. Vocês conhecem alguém que ficou feliz porque foi para um reformatório? Eu nunca vi isso na minha vida. Gente, essa mulher devia ser muito cão. O Josh foi internado num centro de detenção juvenil e depois ele foi encaminhado a um programa de treinamento de vida independente, que era uma casa onde ele ficava ali aos cuidados de 2 responsáveis, e aí ele ia para a escola, depois ele ia para o trabalho e aí ele voltava direto para essa casa do programa de treinamento. E por mais que essa rotina possa parecer um pouco chata e monótona, o Josh dizia que ele se sentia livre de não estar mais morando na mesma casa que a Eileen. Então, agora, o Donald e a Eileen moravam sozinhos. Tinha uma casa só para eles e tal. E mesmo assim, o dinheiro não estava dando. O custo de vida nessa cidade nova era mais alto. E depois de vários meses apertados e pagando o que dava, eles receberam uma ordem de despejo. Eles iam precisar deixar a casa deles. Então, em 2005, eles se mudaram para uma casa menor, né, com menos custos, na cidade de Senoia, em Geórgia, que era mais ou menos 50 quilômetros da cidade onde eles moravam anteriormente. E aí, gente, de uma hora para outra, um milagre aconteceu. Os dois ali endividados, cheios de conta para pagar. Aí vem a Eileen com uma maravilhosa notícia, dizendo que um tio dela tinha falecido e ele tinha muito dinheiro. E ele deixou uma parte desse dinheiro para Eileen, que, segundo ela, era mais de US$ 1 milhão. O Donald só faltou da pirueta de tanta felicidade. Eles finalmente iam poder comprar a casa que eles tanto sonhavam. E no dia 11 de abril de 2005, eles compraram uma casa linda em Senoia, que tinha até um lago. E um cheque de US$ 350 mil foi feito pela Eileen e entregue para o corretor. Agora, aquela casa era deles. Um pouco depois deles se mudarem, os dois estavam em casa quando a campainha tocou. O Donald foi ver quem era e na porta estavam 2 policiais parados. Aí o Donald ficou sem entender nada e abriu a porta. Aí os policiais na mesma hora anunciaram que ele e a Eileen estavam sendo presos por fraude. Sim, gente, o cheque da Eileen era falso. Na delegacia, o Donald alegou que não sabia de nada. Falou que o cheque tinha vindo da esposa, que ela disse ter ganhado uma herança do tio. E a Eileen teve a cara de pau de dizer que também não sabia de nada. E aí ela jogou toda a culpa em cima do Donald. O filho deles, o Josh, tinha acabado de ser liberado do programa de treinamento e foi visitar o pai na delegacia. E ele finalmente contou tudo o que a Eileen fazia com ele e com seu irmão quando eles eram pequenos. Ele contou que quando o pai viajava, a Eileen maltratava muito eles e tal. E aí nessa hora, só nessa hora, o Donald começou a perceber como a sua esposa era perigosa. E ele ficou desesperado com o resultado do julgamento que ele teria por causa da fraude. Porque independente da pena que ele recebesse, ele ia perder a carteira dele de motorista. E aí ele nunca mais ia poder trabalhar como um caminhoneiro. Só que aí, não se sabe por qual motivo, a Eileen acabou decidindo levar toda a culpa pela fraude. E ela recebeu uma pena de 5 anos em liberdade assistida, 80 horas de serviço comunitário e uma multa de $350. E as acusações do Donald foram retiradas. Agora soltos, o casal se separou. Só que eles não se divorciaram. Então, no papel, eles ainda eram marido e esposa. E nessa época, como ele não estava mais com a Eileen, ele começou a se reaproximar do seu filho Josh. Só que aí, gente, o Donald, ele ainda era muito apaixonado pela Eileen. E um mês depois deles se separarem, eles começaram a sair de novo. Só que eles não voltaram a morar junto nem nada. Mas a família do Donald ficou decepcionada por ele ter voltado com ela. Ele acabou ficando dividido. Agora com 49 anos de idade, ele não sabia se ele ficava do lado dos filhos ou da Eileen, que ainda era sua esposa no papel, né? E acabou que o Donald resolveu continuar saindo com ela, mesmo com seus filhos não aprovando. Então, no dia 9 de junho de 2007, Donald estava trabalhando, e aí ele estava terminando o turno dele, e ele chegou no galpão onde ele trabalhava e estacionou o caminhão, às 2 horas da manhã. Quando ele saiu do caminhão, para poder ir lá para o pátio da doca e fazer as coisas dele para poder ir embora, ele acabou levando 4 tiros e morreu no local. Os policiais chegaram na cena do crime e começaram a investigação. A princípio, eles pensaram que aquele era um assalto que deu errado, mas eles logo constataram que o Donald tinha sido executado, porque ele levou 3 tiros nas costas e um no olho, que atingiu seu cérebro e ele morreu na hora. E isso indicava que ele tentou fugir nos 3 primeiros tiros e depois ele desistiu e se virou, ficando de frente para o assassino. Eles acharam também as balas que mataram o Donald, e elas eram de calibre 40. Além disso, a carteira dele estava no seu bolso com mais ou menos $200. Então não tinha como aquilo ali ser um assalto, e sim uma execução. Enquanto os policiais investigavam a cena do crime, quem é que chegou lá? A Eileen, numa caminhonete vermelha. E ela não estava entendendo nada, porque tinha um monte de policial ali. Aí, um policial perguntou para ela quem era ela e por que ela estava ali. E ela respondeu que ela era casada e tinha combinado de encontrar com o marido que trabalhava ali naquele galpão, numa lanchonete ali perto. Mas como ele não tinha aparecido, ela tinha ido lá para ver se ele ainda estava no trabalho e tal. E o policial acabou comunicando sobre o falecimento do Donald. Na mesma hora, gente, a Eileen começou a chorar muito, quase desmaiou, precisou ser atendida pelos socorristas que estavam no local, de tão desesperada que ela ficou. O detetive responsável pelo caso avisou o Josh sobre o falecimento do pai, e ele ficou arrasado, chorou muito e disse para o detetive que ele tinha certeza que a Eileen de alguma forma estava envolvida naquele crime. E ele não era o único, a avó do Josh, mãe do Donald, também achava isso. O detetive então chamou a Eileen para um interrogatório e ela disse não saber de ninguém que quisesse machucar o Donald. E aí ela explicou também que eles estavam separados mais ou menos uns 2 anos desde quando eles tinham sido presos, só que eles planejavam voltar. Eles estavam saindo juntos e eles se encontravam em motéis na cidade desde aquela época, em 2005, porque o Donald não sabia como contar para os filhos que eles tinham voltado e tal. Mas o plano era sim de que eles voltassem a viver juntos. Aí o detetive perguntou para ela se ela sabia se o Donald tinha algum outro relacionamento. E ela respondeu que não. E aí ele perguntou se ela estava tendo algum outro relacionamento. E a Eileen também respondeu que não. O detetive então foi até a empresa onde o Donald trabalhava e conversando com um dos seus amigos, ele descobriu que o Donald não confiava mais tanto assim na esposa. Inclusive, apesar deles estarem se relacionando, a Eileen gastava o dinheiro dele todo. Então ele passou a esconder o dinheiro dela. Ele amava a Aileen, mas ele não confiava mais tanto nela assim. Então, ele já tinha uns 30 mil dólares guardados sem que ela soubesse. O próximo passo do detetive foi investigar mais a Aileen. E ele sabia que tinha alguma coisa de errado ali. Então ele decidiu investigar a placa da caminhonete vermelha que ela estava dirigindo quando chegou na cena do crime. E ele descobriu que a caminhonete estava registrada no nome de um senhor de 73 anos de idade que morava ali perto. E o delegado achou isso muito estranho, porque os pais da Aileen estavam vivos, mas moravam em outra cidade. Então quem era aquele senhor de 73 anos, dono da caminhonete? Ele não sabia e ele começou a investigar para ver qual ligação a Aileen tinha com o dono daquele carro. E aí no mesmo dia dessa descoberta da caminhonete, o detetive recebeu uma visita na delegacia. E gente, adivinha quem era a visita que chegou lá? Era o Shane Shirley. Lembra do cara que casou com a filha da Aileen? Então, ele nessa época não era mais casado com a filha dela. Eles tinham se divorciado já tinha uns 2 meses. Só que ele foi lá para dizer que ele achou estranho quando ele viu o obituário do Donald no jornal dizendo que a Aileen era a viúva dele. Por quê? Pasmem, gente. O Shane disse que há 6 meses atrás a Aileen tinha se casado com um cara chamado Charles Smith. E ele, inclusive, tinha ido no casamento. Nessa hora, o delegado ficou confuso. E eu acredito que vocês também, né? Porque a Aileen ainda era casada no papel com o Donald. E além dessa bomba, o Shane também disse que em algumas ocasiões, quando ele ainda era casado com a filha dela, a Aileen perguntou para ele se ele sabia de alguém que pudesse matar o marido dela. No caso, o Donald, né? E não o segundo marido. E aí a filha da Aileen dizia pro Shane que a mãe estava brincando e tal. E aí quando ele viu a notícia de que o Donald tinha falecido, ele imaginou que a Aileen tinha conseguido o que queria. Por isso que ele estava ali na delegacia. Com essa informação, o delegado já tinha certeza que a Aileen estava envolvida. Ele só precisava provar. Ao investigar o suposto segundo casamento dela, o delegado descobriu que, de fato, ela tinha feito uma cerimônia de casamento 6 meses antes do crime do Donald com Charles Smith, de 49 anos. E, normalmente, quem registra o casamento é o pastor, né, ou o padre. Mas eles se casaram no condado de Union, na Geórgia. E lá, qualquer um pode registrar o casamento. E o Charles ficou responsável por fazer isso. Só que ele não fez. Então, por mais que eles tenham feito uma festa de casamento e tudo mais, no papel, legalmente falando, a Aileen só era casada com o Donald. O delegado, então, começou a investigar o passado do Charles. Charles Smith era um policial que trabalhava no entreposto agrícola de Geórgia. E ele andava com uma arma que era de calibre 40, idênticos às balas encontradas na cena do crime. Gente, só para explicar para vocês, caso alguém não saiba, o entreposto agrícola é um local onde produtos agrícolas, né, óbvio, são armazenados antes de serem comercializados. Então, assim, é um lugar que fica ali, armazenando e estocando grãos, frutas, legumes e vários outros produtos, garantindo a conservação e a qualidade deles até que eles sejam vendidos. Então, nesse lugar, passa muita gente. Não é um lugar onde fica só as frutinhas ali e aí de vez em quando vem alguém buscar, não. Vira e mexe, tem fornecedor, os próprios clientes que vão ali. O Charles vivia basicamente no trabalho. Ele inclusive dormia no escritório do entreposto várias vezes durante a semana. Era como se ele não tivesse nenhuma vida social nem nada. Tinha semanas que ele só ia para casa um dia e os outros dias ele ficava no entreposto. Aí em julho de 2006, o Charles estava no trabalho quando a Aileen apareceu. E ela começou a conversar com ele, jogar um charminho aqui, um charminho ali, e tomou a iniciativa de chamá-lo para tomar um café, e ele aceitou. E depois desse dia, eles começaram um relacionamento. 6 meses depois, em janeiro de 2007, eles fizeram a tal cerimônia de casamento. Vários amigos e companheiros de trabalho do Charles foram interrogados e todos disseram que ele era um cara dócil, muito gentil e que não era nada provável que ele tenha cometido esse crime. E isso era verdade. No interrogatório do Charles, ele estava muito nervoso, era nítido ali que ele tinha feito alguma coisa, e quando tudo começou, ele contou que era casado com a Eileen e que a caminhonete que ela usava de vez em quando era do seu pai. Ele disse também que ele conhecia o Donald, que ele chamou de ex-marido da Eileen. A Eileen foi chamada novamente para o interrogatório e ela disse que o Charles era só um amigo. Mas o delegado retrucou, perguntando por que ela apresentava o Charles como marido se ele era só um amigo dela. E nessa hora ela ficou muito nervosa e aí acabou assumindo que estava tendo sim um caso com o Charles. E que o casamento tinha sido ideia dele, porque ele queria estar casado com ela, mas não podia, porque ela já era casada com o Donald. Mas ela negou ter envolvimento na morte do marido. O delegado então voltou a falar com Charles e, gente, ele contou uma história mais absurda ainda. Ele disse que quando começou a ter um caso com a Eileen, ele não sabia que ela era casada. Depois de alguns meses, ela acabou revelando esse segredo, só que ela disse também que ela era uma policial da narcóticos que estava trabalhando num caso disfarçada. Sabe quando o policial finge que é traficante para pegar as informações e tal? Igual a gente vê em filme, que eles ficam trabalhando disfarçados, aí ficam longe da família e tal, não sei o quê. E aí ela disse que o Donald estava colocando o serviço dela em risco porque ele usava drogas. E os criminosos que estavam envolvidos com a Eileen mandaram ela matar o Donald. Mas ela não tinha coragem. Porém, o serviço tinha que ser feito. Aí ela pediu para o Charles matar o Donald. E mesmo ele não querendo, ele fez isso por amor à sua amada. E ele ainda disse que ficou muito mal de ter cometido aquele crime. E aí não teve jeito. Charles e a Eileen foram presos. O Charles alegou ser culpado pelo crime e pegou prisão perpétua. A Eileen se declarou inocente, então precisou passar por um julgamento, que deu início no dia 28 de agosto de 2008. O Charles testemunhou contra a Eileen e contou tudo o que ele tinha falado no seu interrogatório. A defesa apresentou uma prova do motivo do crime. O Donald tinha um seguro de vida, no valor de $90 mil, e a Eileen era a única beneficiária. Mas aí, gente, a defesa da Eileen trouxe a narrativa de que o Charles era loucamente apaixonado por ela, ao ponto de fazer qualquer coisa, dizendo que ele tinha inventado aquela história toda para ele não levar a culpa sozinho, mas que ele tinha cometido sim o crime por conta própria, para poder ficar com a Eileen. Inclusive, enquanto o advogado interrogava o Charles no julgamento, ele chegou a perguntar: você faria de tudo para ficar com a Eileen, não é? E o Charles acabou respondendo que sim. E, no final do julgamento, mesmo com a acusação apresentando a prova do seguro de vida, o júri considerou a Eileen inocente e ela estava livre e ainda ia poder sacar o dinheiro do seguro. Os filhos do Donald, o Josh e o Donald Jr., ficaram revoltados com o resultado do julgamento e chegaram a entrar na justiça contra a Eileen para que ela não recebesse o dinheiro do seguro. Mas o processo estava demorando tanto que depois de 3 anos eles desistiram e a Eileen acabou ficando com os $90 mil da apólice. E é isso, gente. O primeiro episódio do Sexta Temática tá chegando ao fim. Eu falei que era muita informação. Vocês viram o babado que foi, cara. Pelo amor de Deus. Como que essa mulher consegue se livrar desse julgamento, cara? Eu tô entalado com isso até agora. Tudo isso que aconteceu, o cão que essa mulher era, ela conseguiu fazer que com uma criança de 15 anos... fizesse besteiras e atrocidades na rua. E atrocidades não, né? Muito forte essa palavra, mas eu tô animado aqui, tô agitado. Ela conseguiu fazer com que essa criança ficasse fazendo merda na rua o dia inteiro, até ela ser expulsa de casa pela polícia, gente. A mulher tem que ser muito ruim, tem que ser a pior pessoa do mundo pra se conviver, pra tu conseguir fazer que um adolescente de 15 anos saia na rua e faça de tudo pra ser expulso de casa. E aí ela e sai livre. Meu Deus, como é que pode, gente? Como que pode um negócio desse? E cara, sem querer culpar a vítima também, entendeu? Mas já culpando. Desculpa aí, tá? Quem acha que é errado, me perdoem. Mas porra, o Donald também, né? Pois tudo que a mulher fez, o cara foi preso por causa da mulher. Pô, que é isso, né? Aí já não é amor. Aí já é idiotice, desculpa. Aí o homem tá morto, não vou falar mais nada não, mas... Pô, pelo amor de Deus, você voltaria pra uma mulher dessa, gente? Como é que você volta? Pô, tá loucamente apaixonado, ama hoje, amanhã não ama mais. Ama outra mulher, tem tanta mulher na rua, tem tanta mulher na vida pra tu conhecer. Tu é caminhoneiro, entendeu? Ai, olha, sinceramente. Cara, esse homem voltar... esse negócio de paixão é complicado, né? Negócio de amor é complicado. Porque, cara, o cara não acreditou nem no próprio filho quando o filho falou que a mulher tinha dado na cara dele, o garoto com a boca arrebentada. Imagina você também, novinho, 10 anos que o garoto tinha. Muito complicado. Essa história tem muita informação, essa história tem muita nuance. E, infelizmente, essa mulher ficou solta. Infelizmente, ela foi considerada inocente e ainda pegou o dinheiro da apólice, cara. Aqui, a justiça não foi feita. Mas é isso. Primeiro caso do Sexta Temática foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado. Sexta-feira eu volto com outro Sexta Temática. Na terça-feira tem episódio normal do Sala do Júri, tá? Pra vocês. E se você tá me ouvindo pelo Spotify, não esquece de classificar o Sala do Júri com 5 estrelas para poder ajudar o podcast a engajar mais. Estamos com 53 classificações. Vamos lá, rumo a 60, hein? Vamos andando devagarinho, até o dia que a gente chegar a 200, 300, 400, 500 mil. E é isso. Agora eu vou ficando por aqui. Já falei muito. Já dei muito minha opinião. Eu vou deixar essa enquete lá para vocês, tá? Você voltaria pra Aileen? Depois dela ter feito você ser preso? Por fraude? Você comprou uma casa com dinheiro que você nem tinha? Enfim, gente. Até semana que vem. Tchau, tchau.